Esta é uma leitura do livro O Desenvolvimento Saudável do Ser Humano, uma introdução à pedagogia e à didática antroposóficas. Palestras de Rudolf Steiner, publicadas pela Editora Antroposófica e Federação das Escolas Waldorf no Brasil. E esta é a 15ª palestra, A Educação Física em Especial, Dornach, 6 de janeiro de 1922. O tema que abordarei hoje se relacionará principalmente com o desenvolvimento físico, com a educação física da criança. Pela própria natureza do assunto, as considerações de hoje serão feitas por vários motivos de maneira aforística. O motivo principal é que, no âmbito do desenvolvimento físico do ser humano, justamente na atualidade, predomina o que se baseia meramente na personalidade do ser humano. Com relação ao desenvolvimento físico, cada pessoa tem suas simpatias e antipatias, desenvolvendo suas teorias com base nelas e justamente o que se impõe pelo lado das simpatias e das antipatias, assumindo em geral um caráter de fanatismo. Também é, no final das contas, o que precisa permanecer bem distante, ao menos de início, da atuação do movimento antroposófico. Este deve ser estruturado de modo a ficar bem distante de todo e qualquer fanatismo, não podendo ser seu objetivo agitar esta ou aquela bandeira, mas simplesmente chamar a atenção para o modo como uma ou outra atua na vida, deixando a cada um lidar, perdão, ligar suas simpatias e antipatias ao assunto. Quanta dose de fanatismo é exercido hoje pelos vegetarianos e pelos que, por não serem, voltam-se contra o vegetarianismo. Recorre-se a todas as instâncias científicas possíveis que sejam pró ou contra num âmbito como esse. Contudo, também é preciso dizer o seguinte: nunca, efetivamente, o diletantismo prosperou tanto na defesa atual desses assuntos. Ocorre que a antroposofia não abriga a menor predisposição para ser fanática nesta ou naquela direção. Portanto, não pode tornar-se partidária das pessoas que, por terem se tornado vegetarianas, defendem esse vegetarianismo com fanatismo, tal que querem impô-lo a todas as outras pessoas, convertê-las a ele. E, no fundo, consideram todos os não vegetarianos como não mais participantes da humanidade no pleno sentido. Embora eventualmente floresçam tais fanatismos no âmbito do movimento antroposófico, isso não consta em absoluto da essência da antroposofia. Ora, justamente com o contexto destas palestras se relaciona um outro aspecto. Os senhores devem ter percebido que, no caso dos princípios educacionais aqui expostos, sempre foi dado destaque ao fato de que todas as medidas anímico-espirituais sejam tomadas para que o elemento físico corpóreo do ser humano venha a se desenvolver de acordo com sua natureza. Assim sendo, poderemos dizer o seguinte: existe aqui um sistema educativo sob cuja influência o ser humano, desde que tudo seja levado em conta, se desenvolverá da melhor maneira possível também nas questões de saúde. Portanto, as bases mais importantes para a educação física já foram lançadas pelo que foi dito até agora. Contudo, naturalmente, é preciso, embora apenas aforisticamente por causa do tempo limitado, do contrário, seria preciso ministrar outro ciclo inteiro de palestras, Colocar ainda uma vez a educação física diante da alma, pelo menos de forma resumida. Com relação à educação física do ser humano, entram em consideração, sobretudo, os hábitos alimentares, a maneira como a criança é adaptada às condições térmicas do ambiente e de que maneira proporcionamos a ela a movimentação física. É sob essas três categorias que, no fundo, pode ser agrupado tudo o que tem alguma importância específica para a educação corporal. Ora, com o auxílio justamente da atual forma de conhecimento, decorrente da linha intelectualista, não é possível, partindo dessa linha, compreender a diversidade da vida de modo a realmente constatar a imensa diferenciação do organismo humano. É realmente necessário que o ser humano, apesar da atual cientificidade que o enche de orgulho, adquira certo instinto em relação ao saudável e ao doentio, e também a tudo o que se encontra de entremeio. A participação instintiva no mundo, justamente quanto a essas coisas, é de extraordinária importância. E também é preciso dizer o seguinte: por meio da ciência atualmente reconhecida, nós chegamos a uma coloração cada vez mais materialista dessa ciência. Quanta coisa hoje em dia nós já sabemos dos segredos do mundo, os quais podem ser examinados sob o microscópio, podem ser pesquisados ao seccionarmos alguns animais inferiores para em seguida observar como as partes separadas funcionam. Quantas conclusões não tiramos acerca do homem com base no comportamento do mundo animal? Sem levar em consideração que, justamente no mais importante, a constituição humana é radicalmente diferente da constituição animal. Pelo menos isto nem sempre é levado em consideração. E o essencial é que a ciência moderna, no fundo, está instruída para examinar cada coisa em separado. Bem, numa só coisa tem-se apenas uma fração da vida. Eu gostaria de recorrer a uma comparação. Suponhamos que eu encontre, às 9 horas da manhã, duas pessoas. Elas estão sentadas num banco, e após uma conversa com elas, eu tenho a noção de sua disposição geral, indo em seguida embora. Às 3 horas da tarde, encontro novamente as duas pessoas sentadas no banco. Agora, diferentes coisas podem ter acontecido. As duas pessoas podem ter permanecido sentadas e conversando a meu respeito. Ou ainda, de acordo com a diversidade etnolinguística, podem ter permanecido lado a lado em silêncio. No entanto, também pode ter ocorrido o fato de uma das duas pessoas ter permanecido no local e a outra pessoa, durante minha ausência, ter se afastado e retornado pouco tempo antes da minha volta ao local. Então, eu farei a constatação dos fatos ocorridos às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde, respectivamente. Exteriormente, a cena é a mesma. Mas as duas pessoas estão diferentes quanto à sua disposição geral. Em nenhum lugar a vida pode revelar seus segredos quando se considera apenas a observação da atualidade imediata. E como os senhores podem verificar, é este o caso, mais do que geralmente se imagina, dos atuais métodos científicos. E é desse modo que eles levam alguém a passar por uma experiência horrível, como a que vivenciei junto a um amigo. Eu o conhecia na juventude como uma pessoa, eu diria, afinada com a natureza. Depois passei bastante tempo sem vê-lo e, em certa ocasião, o visitei. Ele estava sentado para almoçar e à mesa não foi servido apenas o que é habitual nessa situação, mas também uma balança. Nesta, ele pesou a quantidade de carne e de legumes, pois começara a viver de acordo com a ciência, que conhece as exatas quantidades de alimento a ser ingerido quando se pretende ser um verdadeiro homem. Nem é preciso mencionar, obviamente, que tudo isso pode ser totalmente correto e engenhoso, mas que os instintos naturais da vida são profundamente minados com esse tipo de conduta. E instintos naturais relativos ao que é saudável ou patogênico é o que necessita, sobretudo, o artífice da educação e do ensino. Então, ele poderá continuar a desenvolver e adequar em seu âmbito de trabalho tudo o que já foi esclarecido no decorrer destas palestras, especialmente no que tange à educação física. Nós vimos, por exemplo, como a criança, principalmente antes da troca dos dentes, vive completamente submersa em seu organismo físico. Essa vida dentro do organismo físico tem a máxima ocorrência no lactente, e neste, por sua vez, ocorre destacadamente quanto à alimentação. Como os senhores sabem, inicialmente ele desfruta de uma alimentação extremamente uniforme. Ao ingressar no mundo, e se o adulto tivesse de viver permanentemente de maneira tão uniforme, nutrindo-se quase totalmente de um único alimento, no dejejum, no almoço e assim por diante, com certeza não consideraria isso suportável para sua constituição anímica e também física. O adulto quer misturar tudo, quer ter mudança e variedade. O recém-nascido não requer essas alterações. Contudo, pouquíssimas pessoas fazem ideia de como é grande a felicidade do bebê por causa de sua nutrição, pois um mínimo de pessoas sabe com que intensa doçura todo o organismo físico do bebê é permeado pelo leite materno. Ao adulto, perdão, resta apenas a possibilidade de ter sensações gustativas em seu paladar e nos órgãos adjacentes. Para ele, ficou a tristeza de que todas as sensações gustativas foram concentradas na infeliz da cabeça, fato que o distingue do bebê, que é inteiramente um organismo gustativo, permeada por sensações de sabor. Com o fim da idade da lactação, essa permeação gustativa cessa. Inclusive, mais tarde, quando em geral as pessoas fazem uso apenas de sua consciência comum, ela cai no esquecimento. Os adultos não sabem como era diferente em relação às condições posteriores da vida, seu paladar em sua fase de lactentes. Ocorre também que, para muitas pessoas, as circunstâncias da vida dificultam bastante as coisas. Certa vez, por exemplo, eu participei de uma conversa entre uma pessoa abstêmia e outra que era justamente o contrário. E a abstêmia, que obviamente também era fanática, tais pessoas sempre são fanáticas, tentava convencer a outra. Então, esta última respondeu: "Não quero contar toda a história, extraio a sentença do contexto." Mas respondeu, abre aspas: "Mas durante 2 anos inteiro de minha vida, eu fui totalmente abstinente." Fecha aspas. Então a primeira perguntou: entre aspas. Quando? E a outra respondeu, abre aspas, durante os primeiros 2 anos de minha vida, fecha aspas. Ora, isso era um conhecimento exterior do que ocorrera. Na realidade, um número mínimo de pessoas o sabem de fonte interior. Portanto, o lactente está integrado em seu organismo físico de modo a apenas comer com ele, mas também a receber muito dele. A saída da fase de lactação consiste no fato de começar a se concentrar paulatinamente na cabeça, aquilo que, enfim, possibilita a troca de dentição. Consiste no fato de se desenvolver na cabeça essa intensa força que expulsa os dentes de leite e faz crescer os segundos dentes. Naturalmente, esse processo se estende por todo o período entre o nascimento e a troca de dentição. E isso se manifesta nos mais diversos âmbitos. De modo que, depois da fase de lactente, primeiro o paladar ascende para a cabeça. E com isso a criança começa a comer não simplesmente com o corpo, mas com a alma. E pelo menos aprende a distinguir com a alma e depois também a diferenciar cada um dos alimentos. Precisamos estar em condições de acompanhar a criança neste processo. Precisamos desenvolver compreensão em relação a ela. Compreensão quanto ao que a criança gosta ou não gosta de comer, pois nisso também reside um bom regulador do que constitui para sua saúde ou pode ter um efeito doentio. Contudo, para esse objetivo é necessário adquirir uma visão correta sobre a alimentação do ser humano em geral. Hoje em dia, na alimentação, atenta-se principalmente ao valor nutricional dos alimentos. Porém, o essencial não é esse valor. O essencial consiste no fato de um alimento que será ingerido pelo ser humano possuir, no mundo exterior, determinada soma de energias. Cada alimento possui em si determinada soma de energias, mediante as quais está adaptado ao mundo exterior. No interior do organismo humano, tudo é diferente. Esse organismo humano precisa metamorfosear completamente o alimento. Precisa fazer com que os processos dos alimentos se transformem nos processos que devem vigorar em seu organismo. E o que ocorre no organismo humano é uma luta contínua, na medida em que transformamos a dinâmica dos alimentos, tornando-os algo completamente diferente. A reação em nosso interior contra os alimentos é, na verdade, o que percebemos como sendo o que nos anima e sustenta nossa vida. Portanto, não podemos simplesmente perguntar: qual quantidade devemos acrescentar desta ou daquela substância? E sim, principalmente, o que muitas vezes o organismo faz com as menores quantidades de uma substância qualquer? Como ele reage a isso? O organismo precisa justamente dessas energias que desenvolvem resistências contra os processos naturais exteriores. O organismo humano tem a característica de, primeiramente, em determinado âmbito, que se estende mais ou menos da boca até o estômago, apresentar processos já um tanto modificados frente ao mundo exterior, porém ainda comparáveis aos processos externos. Depois, em todos os seus processos, ligado aos processos estomacais, ele já tem algo bem diferente do que ocorre no mundo exterior. E, finalmente, na organização da cabeça, ocorrem processos que apresentam justamente o oposto dos processos naturais no mundo exterior. Assim sendo, é sobretudo por meio da nutrição que o organismo humano total precisa ser estimulado corretamente. Ora, não me é possível, já que devo falar de maneira aforística, recorrer a uma terminologia talvez oriunda de conhecimentos mais aprofundados do próprio assunto. Devo recorrer ao uso da terminologia popular, que, no entanto, serve para nossos fins atuais. Os senhores sabem que existem alimentos considerados na vida cotidiana ricos em nutrientes e existem aqueles considerados de baixo teor nutritivo. As crianças crescem tanto com alimentos de baixo teor nutritivo quanto com aqueles ricos em nutrientes. Basta os senhores lembrarem quantas pessoas crescem à base de pão e batata, que decididamente carecem de nutrientes. Por outro lado, os senhores precisam lembrar que, especialmente no caso de uma saúde instável, deve-se ter cuidado para não sobrecarregar o sistema digestivo com alimentos de baixo teor nutricional, ou seja, para não exigir nada dele. Com uma alimentação à base de pão e batata, o sistema digestivo é imensamente exigido, não sobrando muito para as outras funções. Por isso, o crescimento não pode ser facilmente estimulado com uma alimentação baseada justamente em pão e batata. É preciso fazer uma escolha de alimentos que não sobrecarreguem o sistema digestivo. Então, o sistema digestivo terá de trabalhar relativamente pouco. Contudo, quando se leva isso ao extremo, coloca-se o cérebro em atividade excessiva. Isso desenvolve processos extremamente dessemelhantes dos processos naturais exteriores, o que, por sua vez, retroage sobre a restante constituição do ser humano. O sistema digestivo fica moroso e assim por diante. Tudo o que entra em consideração nesse campo é de extraordinária complexidade, sendo extremamente difícil para o ser humano penetrar em todas as suas ramificações. Pertence às mais difíceis tarefas da pesquisa científica séria. Não da que é praticado usualmente hoje em dia, mas de uma pesquisa científica séria. Vir a conhecer, por exemplo, tudo o que acontece quando o ser humano ingere uma batata ou um pedaço de rosbife. Os dois processos são em si infinitamente diversificados, porém fundamentalmente diferentes. E é preciso conhecer uma grande quantidade de detalhes quando se quer aprofundar objetivamente o conhecimento dessas coisas. Para o nosso contexto, já bastará, por exemplo, uma indicação do que efetivamente sucede aqui se eu lhes disser o seguinte: suponhamos que uma criança ingira uma batata. Inicialmente, ela sente o gosto da batata no âmbito da cabeça, ou seja, nos órgãos do paladar. E agora esse paladar atua. Embora esse não permeie mais o organismo inteiro, exerce um efeito sobre todo ele. Acontece que uma batata não é algo especialmente extremamente saboroso. Portanto, ela deixa o organismo num certo desleixo. Ele não tem uma participação especialmente intensa no que acontece com a batata dentro da boca do ser humano. Então, a batata chega pelo caminho que os senhores conhecem ao estômago. O estômago não a recebe com muito interesse pelo simples motivo de não ter sido preparado para tal recepção pelo sabor estimulante. O sabor estimulante é sempre a provocação para o estômago receber, com simpatia maior ou menor, um alimento. Assim sendo, o estômago já não quer fazer muito esforço para integrar com seu sistema dinâmico essa batata no organismo. Não obstante, de alguma forma isso precisa ocorrer. A batata não pode permanecer no estômago. Se o estômago tiver força suficiente, absorverá o que constitui a dinâmica da batata, elaborando-o em si com certa repugnância, permitindo a entrada, porém, não desenvolvendo nenhuma reação intensa e não recebendo nenhum estímulo forte. O processo global se transfere depois para as outras partes do sistema digestivo, sendo aí elaborado a contragosto, e o que chega da batata à organização da cabeça é extremamente pouco. De modo que apenas nestas poucas indicações, que obviamente teriam de ser aprofundadas em todos os aspectos, os senhores podem ver quão complexo é realmente o que se desenrola no organismo humano. Contudo, o artífice da educação e do ensino deve ter sua visão prática de tais assuntos. Creio ser necessário, para que se desenvolva uma visão prática com base em certa seriedade, compreendermos um pouco as motivações e as razões nesta área. Posso imaginar que haja ouvintes dizendo, abre aspas, diga-nos de uma vez o que se deve dar ou não à criança, pois isso nos bastaria, fecha aspas. Mas em verdade isto não é suficiente. Justamente no campo físico, desenvolve-se, perdão, a atividade educacional correta, olhando as coisas em profundidade, pois elas são tão diversificadas que, acima de tudo, temos necessidade de ser conduzidos ao caminho certo, de conhecer os princípios corretos nessa área. Para isso é necessário atentarmos justamente ao que nos pode evidenciar, de maneira mais simplificada, como a criança deve ser realmente alimentada. Talvez em nenhuma outra área se perceba mais o quanto os princípios educativos se afastaram da vida social em geral do que justamente na educação física. Quando não se dispõe justamente de internatos mediante os quais é fácil seguir o que estou expondo hoje, sempre haverá necessidade de desenvolver uma estreita colaboração com os pais ou com outro ambiente da criança, justamente no âmbito da educação física. E, como os senhores sabem, isso acarreta grandes dificuldades em vários sentidos. Portanto, o que se considera certo talvez só possa ser alcançado após a superação de grandes obstáculos. Quero partir de um exemplo. Suponhamos que eu receba na escola uma criança com excessiva nuança do temperamento melancólico. Quando algo assim se manifesta de maneira excessiva, podemos ter certeza de que a criança apresenta, em alguma direção, uma organização física anormal. Anormalidades psíquicas sempre têm um fundamento em anormalidades físicas em algum sentido, pois o físico é absolutamente uma verdadeira expressão do anímico espiritual. Suponhamos, portanto, que eu recebo uma criança assim, numa escola que não seja justamente um internato. Do contrário, eu encontraria, obviamente, as devidas medidas no âmbito da instituição. O que devo fazer? Devo tentar entrar em contato com os pais da criança. E caso tenha certeza do que ocorre neste caso, pedir aos pais que adocem as refeições da criança ao menos 50% mais, e às vezes o dobro do que seja necessário a uma criança que se mostre normal. Ou seja, devo recomendar aos pais que não economizem açúcar como ingrediente alimentar, que talvez também possa ser dado sob forma de bombons. O que pretendo com isso, afinal? Talvez lhes fique mais claro o que pretendo se eu tomar um outro exemplo. Suponhamos que eu recebo uma criança patologicamente sanguínea. Quero dizer que, naturalmente, o assunto deve ter chegado à anormalidade, ao doentio, para ser correto o que direi agora. Eu recebo uma criança excessivamente sanguínea. Trata-se novamente de uma anormalidade da organização física, e nesse caso eu pedirei aos pais que diminuam o teor de sabor doce nos alimentos, sobretudo economizando no açúcar ministrado à criança. Por qual razão faço isso? Só se compreenderá em que grau e medida tal procedimento é necessário, entendendo realmente o seguinte. Vejam, o leite materno, principalmente, mas também o leite comum e produtos lácteos em geral, atuam sobre o ser humano de modo a estenderem sua atuação de maneira uniforme sobre todo o organismo. Todos os órgãos são atendidos, de certa maneira, harmoniosamente pelo leite e pelos produtos lácteos. Os demais alimentos, em contrapartida, têm a peculiaridade de exercer, cada qual, uma influência predominante sobre determinado sistema orgânico. Por favor, não estou dizendo que exerce uma influência exclusiva, e sim uma influência predominante. Trata-se do seguinte: a maneira como a criança se comporta com seu paladar em relação a um alimento ou guloseima, ou como esse paladar é atendido, depende de como determinado sistema orgânico da criança ou do ser humano em geral é constituído. Às vezes, as guloseimas exercem na alimentação um papel tão importante quanto os alimentos. Ao consumir leite, o ser humano inteiro é afetado. Ao consumir outro alimento qualquer, é afetado um sistema orgânico particular. No caso do açúcar, entra em consideração no presente contexto especificamente o fígado humano. Ora, o que eu pretendo, afinal, ao fazer a criança anormalmente melancólica ser tratada com muito açúcar? Com isso, na verdade, provoco, perdão, certa diminuição na atividade do fígado, pois o açúcar é integrado ao organismo de modo a assumir, em certo sentido, a atividade hepática, ou seja, faço com que a atividade do fígado seja atraída, por assim dizer, mais para algo externo introduzido por mim e recue como atividade própria. Desta maneira, posso fazer recuar um pouco, por um caminho puramente alimentar, a tendência melancólica da criança, manifestando-se também como tendência anêmica, que eventualmente pode ter sua origem na atividade hepática infantil. O que eu faço ao recomendar, no caso de uma criança excessivamente sanguínea, a economia do consumo de açúcar. Nesse caso, procuro restringir a atividade exterior do açúcar e, com isso, estimular o fígado a desenvolver por si mesmo uma atividade mais dinâmica. Consequentemente, estimulo a criança a movimentar mais fortemente o eu, ou seja, a superar o que se manifesta no físico em decorrência do temperamento sanguíneo. Portanto, os senhores veem que se tomam medidas com base na compreensão da constituição geral do ser humano. Por isso, as motivações e as razões são realmente importantes nas questões da educação física, sendo preciso conhecê-las, e também aí existe, naturalmente, uma quantidade imensa de detalhes. Contudo, é inteiramente possível agrupar todos esses detalhes em pontos de vista mais genéricos, que por sua vez consistem em certa polaridade. Não obstante, quem é bom educador e professor, tão bom como não existe igual, já saberá de antemão e profeticamente, por assim dizer, graças à sua participação na vida da criança, como deve intervir aqui ou ali. Porém, é de extraordinária importância prestar atenção quando, de alguma forma, a criança se desvia do normal em uma ou outra direção e então intervir. Quando se faz isso, por tempo mais longo, chega-se a desenvolver o conhecimento necessário para conseguir tomar medidas preventivas. Mas, via de regra, isso só acontece para o professor e educador realmente atuante, quando ele tem condições de observar durante algum tempo esses leves desvios. Obviamente, não se pode esperar até que cheguem ao extremo. Contudo, isso exige que o professor tenha sempre inclinação para se aprofundar nessa direção e que supere algumas tendências humanas contrárias a isso. Senão, presumo que os professores e educadores só alcançarão a necessária profundidade quando se aposentarem. O importante a que se deve especialmente atentar reside, por um lado, no interesse que a criança inteira, ou seja, não apenas a parte anímico-espiritual, mas a criança como corpo, alma e espírito, demonstra tanto por si mesma quanto por seu ambiente. É preciso desenvolver uma atenção instintiva quanto a esse interesse ou a falta dele. Este é um dos polos. O outro polo é a suscetibilidade da criança ao cansaço. De onde advém a configuração específica do interesse? Essa configuração específica do interesse advém do sistema metabólico e dos membros, principalmente do metabólico. Ao constatar que uma criança perde o interesse, digamos, o que mais chama a atenção em assuntos que exigem atividade mental, ou então pela atividade exterior, não querendo mais participar de jogos, brincadeiras e coisas do gênero. Ao constatar o que, no caso da criança, eventualmente pode até ser o mais grave, ou seja, que ela perde o interesse ante o aspecto apetitoso dos alimentos. A criança deve ter, sobretudo, interesse pelo sabor que os alimentos têm e deve, à sua maneira, saber diferenciar os respectivos sabores. Quando ela chega até a falta de apetite, que aliás é falta de interesse no sentido físico, então eu sei. A alimentação está errada. A alimentação está organizada de modo a exigir em excesso do sistema digestivo. Preciso investigar até que ponto está sendo oferecida em excesso, justamente a essa criança, uma alimentação inadequada à sua constituição, exigindo demais do seu sistema digestivo. Assim como eu atento ao clima pelo barômetro, pela falta de interesse, atento ao fato de a alimentação estar errada. Portanto, preciso estar ciente de que o interesse existente ou a falta de interesse precisam ser considerados como algo de extraordinária importância para as medidas a serem tomadas quanto à alimentação. Ao constatar que a criança se cansa rapidamente, esse é justamente o polo oposto. Seja por atividade mental ou por atividade física, de novo, preciso atentar especialmente ao físico. Neste caso, ocorre que a criança consegue ingerir, mas a ingestão a coloca numa espécie de estado onírico. Após cada refeição, ela sente uma necessidade anormal de descansar, de se comportar e se deitar como uma serpente, não conseguindo ligar com a atividade digestiva, ou seja, cansando-se por causa da atividade digestiva. Ao constatar isso, sei que a criança está recebendo excessivamente alimentos que exigem muito pouco do sistema digestivo e que por isso são preferencialmente processados pelo sistema da cabeça, induzindo a criança ao cansaço. Quando a criança demonstra uma intensa falta de interesse, devo tentar oferecer alimentos que pertençam aos assim chamados alimentos nutritivos. Aqui tampouco preciso ser fanático. Os fanáticos do vegetarianismo dirão, abre aspas, "Ah, veja, esta criança perdeu o interesse. Você a alimentou com carne e agora tem de acostumá-la a uma alimentação simplesmente à base de frutas frescas. E aí ela ganhará interesse de novo." Fecha aspas. Isso pode acontecer mesmo. Por outro lado, naturalmente, os carnívoros dirão, quando uma criança se cansar facilmente, abre aspas, "Ah, mas é preciso estimulá-la justamente com a carne." Fecha aspas. Na verdade, as coisas decorrentes desse âmbito não são de natureza a provocar um interesse tão intenso, simplesmente porque, de fato, é possível combinar outros alimentos de modo que eles consigam substituir, por exemplo, a carne. Por outro lado, não é tão importante fazer da pessoa um vegetariano absoluto ou algo assim. Contudo, é importante reconhecer esses princípios, vencer a falta de interesse graças a uma melhora na alimentação, quanto ao teor nutritivo, e melhorar a suscetibilidade ao cansaço, atuando justamente na outra direção. Essas são coisas que tiram o saber genérico do plano intelectual, diversificado e ilimitado, conduzindo-o ao âmbito do simples. Se, por exemplo, eu sei que uma criança se cansa facilmente, preciso saber que seu sistema digestivo está sendo exigido muito pouco ou de maneira incorreta. Devo alterar sua alimentação nesse sentido. Assim, os senhores podem ver que é importante desenvolver uma espécie de sintomatologia do ser humano, sendo que essa sintomatologia já conduz a pessoa no caminho pelo qual ela deve prosseguir. Não é necessário dizer em todos os detalhes, abre aspas, "Você deve fazer isto." Fecha aspas. Trata-se justamente do seguinte: Quando conseguimos, desse modo, criar uma visão geral da vida ao aproximar-nos de uma sintomatologia, podemos levar conosco, em questões de alimentação, os princípios que nos nortearão corretamente. Extremamente vinculada a isso, mas, por outro lado, oposta em certo sentido, é a condição térmica da criança. O fato aqui é que, de maneira ainda mais nítida, o mundo oferece ao ser humano uma espécie de fio condutor. Só que é necessário interpretar esse fio condutor de maneira correta. Ainda hoje, nós temos o que se tornou palavra de ordem no século XIX. Por um lado, tais palavras de ordem são totalmente justificadas em seu conteúdo, quando o compreendemos. Contudo, elas se tornam palavras de ordem justamente pelo fato de o assunto ser levado ao exagero. Por outro lado, justamente pelo fato de o assunto ser levado ao exagero, provocam-se danos. Ainda hoje, continua a existir e a atuar uma palavra de ordem que se propagou amplamente no século XIX. A resistência ao frio. Certamente ela pode ser muito benéfica, e a seu verdadeiro conhecimento do ser humano sempre sente certo receio e preocupação ao ver as pessoas que, quando criança, foram fortemente educadas no sentido da resistência ao frio, não sendo então capazes, pelo fato de serem tão resistentes, de atravessar uma praça num dia ensolarado e de temperatura elevada, pois começam a entrar num estado físico anímico que não lhes permite fazê-lo. A resistência ao frio só pode ser correta quando também torna a pessoa tolerante em relação aos mais diversos âmbitos da vida. Tudo deve-se levar em consideração dois aspectos. O primeiro é que o universo concedeu ao ser humano um certo fio condutor, de modo que ele só se sente efetivamente bem quando nem sequer percebe as condições térmicas de seu ambiente. O segundo é que, quando tem de perceber de modo anormal as condições térmicas de seu ambiente, ele sempre está numa situação que, sob todos os aspectos, não é favorável à sua saúde. Naturalmente, precisa notá-las como percepções sensoriais, mas não deve percebê-las por todo o seu organismo. Para isso é realmente necessário adaptarmos, sobretudo, o vestuário, para que o ser humano possa ter uma vivência neutra das condições térmicas. E aí, de fato, todos os detalhes devem ser levados em consideração. Como seres humanos, nós somos constituídos de modo que, sendo demasiadamente expostos ao frio, não conseguimos realizar da maneira correta certo funcionamento interior. E sendo demasiadamente expostos ao calor, esse funcionamento interior de certos órgãos torna-se, por sua vez, exagerado. Assim, pode-se dizer o seguinte: quando o ser humano fica demasiadamente exposto ao frio, seus órgãos se tornam paulatinamente inclinados a acumular catarro. E então, surgem todas as doenças que quero designar justamente como uma expressão popular, as catarreiras internas. Os órgãos são interiormente impregnados de depósitos metabólicos, surgindo então essa mucosidade. Quando somos excessivamente expostos ao calor, os órgãos se ressecam, se ossificam, se incrustam. Tornam-se então órgãos anêmicos no mais eminente sentido. É isto o que, mediante certa compreensão do organismo, novamente nos prepara o caminho para procedermos de maneira pedagogicamente correta nesse âmbito. De todas as fontes, o ser humano deve aprender de modo sintomatológico. Nós, seres humanos, por exemplo, somos constituídos de modo que o rosto possa, de certa maneira, ser exposto ao frio. E esse rosto humano, devido à sua participação em toda a constituição do homem, está preparado para ser exposto a temperaturas bem mais baixas do que o resto do organismo. Pelo fato de estar exposto a um frio mais intenso, ele previne constantemente os outros órgãos de se ressecarem. Estimula os órgãos, ocorrendo um intercâmbio entre o rosto, que possui afinidade maior com a exposição ao frio, e as outras partes do organismo humano. Contudo, não se pode confundir isso com outra parte do ser humano. Perdoem-me a dura expressão. Não se pode confundir as panturrilhas com o rosto. É um disparate que se pratica atualmente, na medida em que as panturrilhas são confundidas com o rosto. Deixam-se as crianças andar por aí com as pernas desnudas até acima dos joelhos, até bem acima deles. Trata-se de uma confusão entre uma extremidade do ser humano e a outra. Se as pessoas compreendessem a relação que existe aí, saberiam o quanto muitos casos de apendicite na vida ulterior simplesmente estão relacionados com essa confusão entre uma e outra extremidade do ser humano. Contudo, precisa ser dito que o ser humano deve se tornar resistente para não ficar transtornado a cada mudança de temperatura. Isso, por sua vez, nos leva a saber o seguinte: quando o ser humano se mostra já na infância excessivamente suscetível à mudança de temperatura, é preciso ajudar por meio da alimentação adequada. Essas coisas nos mostram como o aquecimento e a alimentação precisam atuar em conjunto. Alimento e calor, alimentação e aquecimento estão inteiramente em reciprocidade. No caso da pessoa excessivamente suscetível à mudança de temperatura, é preciso cuidar por meio de uma alimentação mais ou menos aquecedora para que ela se torne interiormente resistente a tais variações. Os senhores veem, portanto, como um verdadeiro conhecimento do ser humano auxilia também nesse sentido e como, no fundo, tudo no organismo humano precisa não somente atuar em conjunto, mas, sobretudo, poder ser pensado dessa forma conjunta pelo educador e professor. O terceiro aspecto que merece cuidados quanto à educação física é a movimentação. Aqui introduzimos as crianças. O fato é que o ser humano não apenas deve exercer sua atividade interior. Ele está organizado de modo tal que, em sua própria natureza, reside a coatuação no mundo externo, e ele precisa sentir-se membro desse mundo externo. Podemos dizer que nenhum órgão humano está organizado de modo que possamos compreendê-lo no estado de repouso. Nós só podemos compreender o repouso de um órgão humano ao conseguir relacioná-lo com seu movimento, seja ele um órgão exterior, cuja forma em repouso já indica a forma dinâmica exterior, seja um órgão interior, cuja configuração exprime inteiramente de que maneira ele está numa atividade interna e, portanto, participa de todo o processo dos órgãos humanos. Nesse sentido, é importante introduzirmos corretamente a criança na execução de movimentos. Contudo, justamente nesse contexto, devemos focalizar a natureza total do ser humano E teremos de cuidar para que o físico, o anímico e o espiritual recebam igualmente atenção. A princípio, isto só é válido em relação à criança, quando fazemos sua atividade motora ocorrer no estilo correto, aquele em que ela sente satisfação pelo fato de realizar as respectivas formas dinâmicas, motivadas por suas próprias intenções, e poder acompanhá-las com seu próprio contentamento. Portanto, numa educação baseada no conhecimento do ser humano, devemos tratar de compreender de que maneira a criança quer se movimentar livremente nas atividades lúdicas. Todas as formas de brincadeiras estereotipadas, engenhosamente inventadas, que impomos à criança, sujeitam-na a algo que lhe é estranho. Reprimem o que deveria estar atuando interiormente nela. A criança se torna paulatinamente indolente em relação à sua própria atividade interior. E sendo submetida a todo tipo de atividade externa, sente-se incluída nela sem interesse algum. Pode-se ter uma boa ideia dessas coisas, especialmente ao notar como a atividade lúdica da criança, durante a qual, na maioria das vezes, leva-se em consideração o que pode residir nas intenções dela, está sendo demasiadamente comprometida nas aulas de ginástica. Conforme já foi dito, não quero absolutamente condenar radicalmente a ginástica, mas de forma geral é preciso dizer que os exercícios de ginástica são formulados para se apresentar à criança de maneira exteriorizada. Portanto, quem possui o verdadeiro conhecimento do ser humano preferirá ver as crianças se movimentarem livremente nas barras paralelas, na barra fixa, nas escadas de corda, etc., em vez de ver o professor de educação física comandar os movimentos, aos quais as crianças mais se adaptam comodamente, como a algo exterior, em vez de fazê-los nascer dela mesma. Não seria tão bom o professor comandar um, dois, três, e prescrever como a criança deve pisar no primeiro degrau da escada da corda, no segundo, e assim por diante, ou como se movimentar adequadamente na barra fixa ou nas barras paralelas, submetendo seu corpo a formas estereotipadas. Eu sei que isso já extrapola um pouco o que hoje é aceito de maneira neutra, pois todo mundo anda um tanto fanático por este ou aquele modismo na ginástica, e então se enfrentam antipatias quando o mero elemento ginástico apresentado exteriormente à criança passa a ser focalizado sob a luz correta, em vista do que se origina na própria criança ao desenvolver a brincadeira livre. Essa brincadeira livre é o que é preciso estudar. É preciso conhecer a criança para então encontrar também a possibilidade de estimulá-la para essa brincadeira livre. Dessas brincadeiras livres devem participar tanto os meninos quanto as meninas. Com isso se viabiliza, graças à mobilidade que o interior das pessoas exerce em conjunto, enquanto ela se exercita exteriormente, a possibilidade de todas as funções internas entrarem harmoniosamente em atividade. Então se poderá avaliar corretamente, por exemplo, algo como o surgimento da anemia em meninas, a qual provém, na maioria dos casos, do fato de elas serem separadas dos meninos, considerando-se inadequado para elas a participação na brincadeira livre junto com estes. Só que elas devem fazer, talvez com pequenas modificações, o mesmo que os meninos fazem nessa atividade. Contudo, é justamente isso, Por favor, não se trata absolutamente da mínima alusão a qualquer coisa que já faça parte da vida, devendo ser considerado apenas como uma terminologia. O que acontece? O costumeiro ideal que muitas vezes existe com relação à educação das meninas é, em muitos sentidos, justamente o ensejo para o aparecimento dos estados anêmicos posteriores. Que podemos prevenir, introduzindo também a menina, de maneira adequada, na brincadeira livre. Com isso, evitamos que suas funções interiores se tornem paulatinamente morosas e não lhe permitam formar corretamente o sangue a partir da atividade digestiva. É especialmente difícil, na atualidade, motivar plena compreensão por tais assuntos. Simplesmente porque o tipo de conhecimento reconhecido hoje não faz pesquisa com base na verdadeira essência interior do ser humano, e sim reúne fatos isolados para, com base neles, como se diz, compilar o saber, perdão, genérico pelo caminho indutivo. É claro que por esse método se chega a conclusões acertadas, mas o que importa na vida é chegar a questões vitais relevantes. Assim sendo, pode acontecer de uma pessoa especialmente fanática pela atual forma do saber vir a dizer o seguinte, abre aspas. Pois bem, você está nos dizendo que uma insuficiente atividade lúdica das meninas pode produzir anemia. Não obstante, eu tive um caso. Fecha aspas. Ele pode ter observado até uns cinco desses casos. Abre aspas. Em que, na zona rural, as meninas não foram absolutamente impedidas de movimentar-se à vontade, e mesmo assim eu encontrei ali casos de anemia. Fecha aspas. Pois então, trata-se de pesquisar qual é, nesse caso específico, a causa da anemia. Talvez quando criança, a menina tenha, digamos, provado ligeiramente alguma vez de um lírio verde. Entre parênteses, colticum autumnale. E, desta maneira, tenha adquirido a predisposição para estados anêmicos. Outro aspecto que merece atenção especial é o fato de comprometermos a predisposição geral da saúde da criança ao sobrecarregá-la intelectualmente. Se não introduzirmos corretamente a criança nos movimentos das atividades lúdicas, estaremos cuidando muito mal de seu organismo metabólico. Se a sobrecarregarmos especialmente com os assuntos relacionados com o mundo exterior, provocaremos um metabolismo exagerado em sua própria cabeça. É bem verdade que o ser humano é um ser tríplice, mas todas as atividades isoladas que predominam num sistema de órgãos também estão presentes, em certo sentido, no outro sistema orgânico. E quando sobrecarregamos a pessoa, não com assuntos espirituais, mas com conteúdos relacionados à esfera física do mundo exterior, nós desviamos, em certo sentido, a atividade digestiva regular do sistema metabólico para o sistema da cabeça, e com isso provocamos, de outro lado, uma espécie de atividade anormal de todo o sistema digestivo. Em consequência disso, Em consequência disso, podem surgir fenômenos bem semelhantes que, por sua vez, são estados anêmicos na fase da puberdade. E novamente pode-se fazer alusão à zona rural, onde eventualmente também surgem casos de anemia, não se podendo dizer de modo algum que as crianças tenham sido sobrecarregadas intelectualmente. Novamente será necessário pesquisar. vindo-se a descobrir que talvez a anemia, neste caso, tenha sido causada pela circunstância de existir nesse vilarejo uma casa coberta com ramagem da assim chamada videira silvestre. Talvez as uvas da videira silvestre tenham provocado, alguma vez, a curiosidade da criança. Hipótese a ser comprovada mais tarde. E ela tenha provado uma, duas, três dessas uvas num estado demasiadamente maduro, quando elas são totalmente pretas, e com isso, por causa de sua constituição geral, tenha lançado a predisposição para a anemia. Eis os aspectos a serem rigorosamente levados em consideração. Pode ser totalmente correto juntar uma série de fatos isolados para construir um saber genérico. Mas, no caso de um saber para a vida prática, o importante é ter em vista o âmbito onde se consegue atuar e interferir na vida. Um saber como esse só é proporcionado ao professor e educador por um verdadeiro conhecimento do ser humano advindo do íntimo, um conhecimento do ser humano que lhe transmita principalmente o que pode estar ao seu alcance. Introduzir corretamente a criança nos movimentos de caráter lúdico e não sobrecarregar a criança no sentido intelectual. Nós não apenas temos isso nas mãos, mas o temos como nossa tarefa prioritária. Obviamente, nós não podemos impedir, em todas as situações, que uma criança prove do lírio verde ou da videira silvestre. Contudo, no momento oportuno, podemos provê-la com intuições que a capacitem a desenvolver seu físico em todas as direções e com o maior dinamismo. Fim da 15ª palestra.